Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos experimentar a reunião aqui no salão. Socorro, bem-vinda. Vamos experimentar então a reunião aqui no salão, no galpão aqui, a capacidade é maior. Também a gente pode aproveitar um pouco mais a temperatura. E vocês é que dirão se foi melhor ou se não. Aí a gente, se for o caso, volta para lá. Bem? Depois, na próxima, a gente vai fazer aquilo ali, ó. Vamos fazer as extremidades curvadas. Né, para cá, para não ter que ficar torcido. Amém. Vamos orar? O som está bem forte, né? Bem diferente, né? Amém. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, nosso Senhor, nosso Deus, nossa esperança, a nossa salvação é o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Que o Senhor, Pai, continue com a sua misericórdia, com a tua bondade, nos ajudando a vencer, a triunfar sobre os nossos inimigos. Pedimos a tua bênção, pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude com a tua presença, nos faça compreender cada dia mais o mistério da tua vontade. Abençoa a nossa reunião, abençoa a nossa comunhão, que hoje nós possamos experimentar um pouco mais do pão nosso que desceu do céu para nos salvar, para nos livrar do presente século mau. Amém, Jesus. Amém.
dentro do meu ser, uma dor imensa que eu não posso mais suportar. Venha, Senhor, deixa esta dor. Preciso tanto do teu amor.
Vamos abrir a nossa Bíblia. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém
nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram.
Amém. Amém. Volta no...
Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas.
Amém. Vamos. Amém, gente. Então, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Presta bem atenção. Convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Temos ouvido. Para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Delas, das coisas que nós temos ouvido. O que que a gente tem ouvido? Lendo este versículo, você lembra de alguma coisa que você tem ouvido e que você não pode esquecer? Você lembra? Lembra, Lucilda? Uma, por exemplo. Microfone, deixa eu. Pega uma pessoa aí. Guilherme. Venda.
É, que Jesus Cristo está vivo e que o reino de Deus existe.
Entendi.
Que Jesus Cristo está vivo, né? Porque o senhor perguntou. É uma coisa, né, que eu não posso esquecer nunca. Aí eu estou falando que Jesus Cristo vive e que o reino de Deus existe.
Amém. Uma, né? Uma outra. Aqui está dizendo assim: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Né? O que que nós já ouvimos e que a gente não pode esquecer? O que que nós já ouvimos e não podemos esquecer? A Lucila está falando aí que Jesus está vivo. Né? Outra coisa. Quem quer falar uma, levanta a mão aí, rapidinho. Daiane, quer falar uma? Não? Felipe, quer falar uma? Também não? Rebeca?
Uma que eu tenho meditado muito foi aquela que fala que a gente precisa adquirir o ponto de vista de Deus. Que o nosso ponto de vista não é o mesmo ponto de vista de Deus. Que a nossa justiça é a nossa justiça própria.
Mateus, uma coisa que você aqui está dizendo assim, vou ler de novo. Vai lendo aí para você. Portanto, convém a nós atentarmos com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque a palavra pregada lá atrás é a palavra pregada lá atrás, ela teve o juízo da palavra. A palavra que foi falada lá atrás, aconteceu muita coisa por causa da desobediência àquela palavra. E a palavra que está sendo falada hoje vai ter também o seu juízo. Amém? A palavra lá de trás teve, né? Quantas pessoas não foram punidas pela desobediência à palavra lá atrás, né? A coisa vinha de imediato, não fazia. Por exemplo, Deus falava através do profeta, falou para o rei que o rei não fosse à guerra. O rei foi. E o castigo foi imediato. Deus, né, mandou avisar o rei. O profeta falou, ó, não vai, porque se você for, você vai morrer. Não vai. Ele foi. E aconteceu o quê? Morreu, né? Lá no deserto, num só dia morreram não sei quantas mil pessoas. Então, a lei era assim, ó, era pão, pão, queijo, queijo. E hoje tem uma palavra. Então está dizendo aqui: convém nos atentar com mais cuidado, com mais cuidado, com mais diligência, para as coisas que, nós, que Deus está falando conosco hoje. Para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque a palavra que está sendo falada hoje, ela vai cobrar de nós, vai cobrar de nós o quê? A palavra que está sendo falada hoje, o que que a gente ganha, o que que a gente perde? Né? Já parou para pensar nisso? A diferença dos dois ministérios, o ministério lá da letra, o ministério da lei, e o ministério do Espírito. A promessa agora é diferente da promessa de lá, ou não? Amém? O que que Deus promete hoje? E o que é que você perde hoje? Lá naquele tempo, como eu falei, o profeta veio e falou para o rei, não vai. Rei? Foi. Morreu. Amém? Deus falou para José, faz assim. José fez. Aí teve o benefício. Deus falou para Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e não leva parente com você, não. Faz desse jeito. O Ló, com certeza, foi permitido por Deus para que Ló fosse. Abraão foi. E tinha que fazer conforme o profeta falava. Deus nos falou de muitas maneiras aos pais, antigamente, através dos profetas. Aí tinha a palavra que vinha, o profeta dizia, tinha que fazer. Samuel, né, os profetas, Elias, Jeremias, Isaías, etc. A nós nos falou, nos tem falado, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Hoje a palavra, o ministério é do Espírito Santo. E o que é que está dizendo? Eu vou repetir para vocês poderem responder. Convém. Todo mundo sabe o que é convém? O que, que é convém? Convém. Né? Convém. É bom. É necessário. É importante. Amém? Eu falo aqui, ó. Convém. Se você quiser, bem. Se você não quiser, paciência. Convém atentarmos com mais cuidado, com mais diligência para as coisas que nós estamos ouvindo hoje, para que em tempo algum nos desviemos delas. O que vai nos salvar é o que nós estamos ouvindo hoje. Convém prestar atenção no que você está ouvindo, né? Aí eu perguntei, o que é que nós temos ouvido de importante, de coisa de importante que eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. O que é que nós temos ouvido nesse ministério do Espírito Santo? O que é que a gente tem ouvido? Vocês poderiam dizer alguma coisa? É só se levantar o braço, a gente manda o microfone lá. Vai, fala, filho.
Irmão, eu creio que é guardar e seguir os mandamentos de Jesus Cristo.
Como?
Guardar e seguir os mandamentos.
Isso.
Guardar e seguir os mandamentos de Jesus Cristo.
Guardar os mandamentos de Jesus Cristo.
Sim.
Amém. Outra pessoa. Aqui fala as coisas que já temos ouvido. As coisas que, nossa, eu ouvi um negócio importante. Eu ouvi um negócio importante. Isso aqui é importante. Eu não posso esquecer disso.
É, como o senhor falou, coisas importantes que nós temos ouvido. É, então, eu vou falar o que eu ouvi esses dias para trás, que eu acredito que Deus tem falado com a gente. É, por exemplo, reunião de quarta-feira, Deus falou uma coisa muito interessante, que foi o quê? Morrer para mim é lucro, mas viver para mim é Cristo. E ele falou, o que, que é isso, viver para mim é Cristo? Então, se eu for viver, eu tenho que viver como Cristo, porque o sofrimento, de qualquer forma, eu vou ter, mas se eu viver como Cristo, meu sofrimento é muito menor. E, além de tudo, eu ainda tenho uma recompensa, eu ainda tenho um galardão, que é o reino dos céus. Isso é uma coisa que eu ouvi e eu realmente guardei bastante, porque isso chamou muito a minha atenção.
Amém.
Outra coisa que também Deus falou comigo, que para mim também está relacionado, no domingo, no final de semana, relacionado à tentação, que para mim foi sensacional.
A tentação?
A tentação. Olha, você antes não acreditava, não sabia que existia tentação. Agora, presta atenção, que quando você é tentado a negar Jesus Cristo. Você é tentado a fazer o mal. Ninguém é tentado a fazer uma oração.
Amém.
Então, essas são as coisas mais recentes que Deus tem falado e eu tenho guardado bastante, porque falaram comigo e eu creio que é uma palavra de Deus.
Uhum. Amém. Então, eu acho que todo mundo acaba... É uma coisa tão simples e que ninguém é capaz de falar direito, né? Fala... Nós temos... por exemplo, você tem num carro você tem uma coisa importante demais no carro, o paralama, ou não? O paralama do carro ou o motor do carro? Hã? O que é mais importante, o paralama do carro ou o motor do carro? Será que não dá para vocês ter uma ideia? Tá? Então, o que é mais importante no carro? O paralama do carro ou o motor do carro? O para-choque ou o motor do carro? O ar estava. O para-choque ou o motor do carro? Motor. O motor é fundamental. O para-choque é importante. Mas o carro anda sem o para-choque. O carro anda sem o paralama. O carro anda, né? Mas tem coisas no carro que são fundamentos. A doutrina de Cristo, ela tem fundamentos, coisas que são imprescindíveis. Amém? Coisas que são imprescindíveis. E que se nós não atentarmos mais, com mais diligência, com mais cuidado, para certas coisas aí, a gente tem dificuldade até de falar. Por exemplo, a vida eterna. A vida eterna. Tem coisa mais importante para nós do que a vida eterna? Tem? E Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida. E a vida que ele veio prometer para nós, a vida que ele prometeu para nós foi a vida eterna. Amém? Uma outra coisa importantíssima e que não foi... E que foi, inclusive, motivo, um dos grandes motivos da morte de Cristo, da perseguição da igreja. O que foi? A ressurreição da carne. A ressurreição. É isso mesmo? Tá certo? Ressurreição. A ressurreição. A vida eterna. A ressurreição da carne. Amém? Aí você vai colocando o reino de Deus. Porque o reino de Deus é... Tem balançando aqui uma coisa. O reino de Deus, né, consiste na volta de Cristo. O reino de Deus Ele volta para reinar, ele volta. As coisas que às vezes nós estamos atentando no momento são coisas para o tempo presente. Por exemplo, as coisas que estão aqui em volta de nós. Mas o mais importante de tudo para nós é essas coisas. São essas coisas. Amém? Para você suportar o tempo presente, você tem que estar de olho nas coisas maiores. Eu posso perder aqui negócio, eu posso perder empresa, eu posso perder um braço. Deus falou, se você perder um braço, perder uma perna, mas não perca o reino de Deus, não perca a vida eterna, não perca a ressurreição. Amém? Então, coisas que são preciosas, que nós não podemos esquecer dessas coisas. Amém? Quando a gente fala, vamos abrir aqui mais na frente para a gente ver. Primeira Pedro, aliás, segunda Pedro, segunda. Esse som que não sei se nós vamos acostumar com ele, não. Será que vai, Tony? Ele é estridente. Não sei se eu gostei, não. A Milton disse negativo. A Milton gostou, não. Se a Milton gostou, tem que arrumar. Gostou, não, meu? Horrível. Horrível. Segunda Pedro. Capítulo. Eu não sei se é por causa da. Hã? Não sei se foi bom, não. Segunda Pedro, capítulo 2. Aliás, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Então, para aí. O que você achou de mais importante nessa leitura?
Que vão vir os escarnecedores perguntando, cadê a volta de Cristo?
Então, o que é mais importante aí nessa leitura sua?
Que...
Hã? Não escutei nada, não entendi nada. Pois é, mas qual foi o ponto? Qual foi o ponto? Toninho já falou ali.
A vinda de Cristo. A vinda de Cristo.
A vinda de Jesus.
Você fez questão de falar tanto a primeira.
Os escarnecedores. Deixa para lá, né? Quem não quiser ouvir, deixa para lá. Mas o ponto fundamental aí é a vinda de Jesus, a vinda de Cristo, a volta de Cristo, a volta de Cristo. A volta de Cristo é mais importante do que muita coisa, gente. Se nós pensarmos todos os dias, Jesus está voltando, eu preciso me cuidar, eu preciso me cuidar. Jesus está voltando, eu preciso me cuidar, eu preciso me aprontar, porque Jesus está voltando. Aí nós ficamos com uma série de coisas, Lucilda, como se ele não estivesse voltando. Aí nós vamos cuidar de muitas coisas, preocupar com muitas coisinhas secundárias, para-choque, para-lama, né? Retrovisor, para-choque, para-lama, tudo que você são acessórios. Enquanto que ele não vai voltar agora, ele não volta agora, para que eu vou preocupar se ele não volta, se ele não vem? Então, o ponto importante que está sendo, né, tá sendo falado aí é a volta de Cristo. Amém? Continua.
Eles voluntariamente ignoram isso.
Como é que é?
Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra.
Nossa, horrível. Então, horrível. Ninguém está entendendo nada. Está dando para entender alguma coisa? É. E a mim? A mim está dando para ouvir? A mim está, então deixa eu ler. Deixa eu ler. Sabendo, primeiro, versículo 3. Sabendo, primeiro, que nos últimos dias, né? Se ontem, antes de ontem, faziam parte dos últimos dias, hoje, mais perto, nós estamos do fim. Mais perto, cada dia que passa, nós estamos mais perto dos últimos dias. Cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim. Então, cabe a nós atentarmos mais para o fim. Observar melhor o fim. Olha o fim. Nos últimos dias, as pessoas iriam esquecer do fim. Isso que ele está querendo dizer aqui. Nos últimos dias, muitas pessoas, inclusive nós, iríamos ignorar o fim. Achamos que, assim como não veio na geração do meu pai, também não virá na minha. Então eu vou, por que eu vou me preocupar com a volta de Cristo, sendo que ele não vem? Você se preocupa com a volta de Cristo? Alguém aqui se preocupa? Está realmente atento à volta de Cristo? Não. Por quê? Como eu estou falando, ele não veio. Mas é isso que ele está dizendo aqui, ó. Escrevo-vos para que vocês prestem atenção. Porque eu falei na primeira carta, estou falando na segunda carta, sobre a volta de Cristo, sobre a vinda de Cristo. Versículo 4, dizendo, onde eu já tô, não vou ficar não. É. Amém? Que aqui eu posso regular aqui também, né? Tá bom assim? Alô? Alô? Tá, tá dando pra ouvir aí? Então pronto. Não vou mexer, não. Pronto. No versículo 4, falar bem baixinho para não, não achar ruim. Versículo 4. E onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, as coisas continuam do mesmo jeito. Então, eu tenho certeza que a igreja de hoje não se preocupa com vida eterna. Não se preocupa com a volta de Cristo. Não se prepara. Não se cuida. Por quê? Ele não vem. Ele não vem agora. Amém? O que que vocês acham? Eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 7. Vamos ler de novo o versículo 7. O céu e a terra que agora existem que vai acontecer? Então é a terra e o céu que agora existe. O que nós vamos aproveitar dessa terra? Hã? Então você vai construir uma casa e você sabe que essa casa você vai comprar uma fazenda, e você sabe que essa fazenda, amém? Se você quiser comprar, você pode comprar, só você fique sabendo que essa que você comprou, você não pode esperar nada. Nós construímos isso aqui e nós não podemos esperar nada disso aqui. Isso. Nós temos que ter essa consciência de que o reino de Deus, nós temos que apressar, procurar apressar a vinda de Deus e não ficar envolvido com esse mundo, ficar envolvidos e ficar só com esse mundo, querendo Deus, mas para esse mundo, querendo Deus para poder ajeitar a nossa vida nessa terra. É muito sério, gente. É muito sério. Vocês não imaginam o quanto isso é sério. Amém? Continua. Vamos ler versículo 10. Dê o versículo 10. Só o versículo 10.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Isso, repete.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo,
e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Amém. Você acha que o apóstolo Pedro viveu esperando essa hora? Você acha que um homem de Deus que viveu nessa terra, seja Paulo, seja Pedro, o próprio Jesus, todos eles viveram nesse mundo de uma maneira muito diferente da maneira que nós vivemos. E nós vivemos realmente como se não fosse existir outra vida. Nós vivemos aqui como se não fosse existir outra vida. Nós vivemos exclusivamente para esta vida. Ou não, gente? Então, o dia do Senhor não veio para mim, eu estou livre. O dia do Senhor não veio para mim, eu morri antes, eu estou livre?
Não.
Se você não viveu, você está fora. Se você não teve, você não atentou para as coisas. A vida que Paulo viveu, a vida que Pedro viveu, a vida que eles viveram, é a vida que também nós temos que viver. Atentarmos para isso. Se nós insistirmos em levar uma vida como se Jesus não viesse, nós não vamos ficar livres da punição, não. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A geração que Jesus veio nela, alguém vai estar esperando. Alguém vai estar esperando. Nos dias de Jesus, tinha gente esperando a vinda de Cristo. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, pode ser que ele não venha. E se ele vier? Nós estamos, por acaso, esperando? Nós estamos, por acaso, esperando? Ou nós levamos uma vida como se não houvesse o fim? Será por quê? Eu falei o versículo 10. Eu falei o versículo... Qual versículo eu falei? 10? Lê de novo, repara aí para você ver. Mas o dia do Senhor virá como ladrão.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
11.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade,
aguardando
e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão.
O que você entendeu? Nada. Então leu 13.
Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça.
Eu vou ler de novo. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, aí vai junto a sua casa, o seu apartamento, a sua empresa, vai tudo aí, vai junto. A sua casa não vai ficar fora, não. A sua empresa não vai ficar fora, não. O seu celular vai ser o primeiro que vai ser destruído. Vai explodir na sua mão. Bem? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa nos convém ser? Você pensa nisso, meu irmão? Que pessoa você convém ser por causa disso? Por causa da terra, por causa das coisas que vão acontecer? Você tem que ter um procedimento diferente dos outros? Você pensa nisso? A gente não pensa. Não pensa. Porque, infelizmente, nós buscamos a Deus, nós queremos Deus para nos ajudar a viver nesse mundo, nessa terra, nessas coisas. Ou seja, nós não queremos que ele volte, não. Nós não queremos um novo céu, uma nova terra, não. Novo céu e nova terra. Vou botar mais alto aqui, ó. Novo céu, nova terra. Nós não estamos preocupados com isso. Amém? Nós não queremos um novo céu, uma nova terra. Nós não queremos a volta de Cristo. Nós não queremos que as coisas acabem. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos com isso aqui. Nós estamos satisfeitos com esse mundo. Nós estamos satisfeitos com essa vida. Se alguma coisa começar a atrapalhar, o que, que a gente faz? A gente ora e pede a Deus para ajudar. A gente ora e pede a Deus para não deixar atrapalhar. Nós queremos viver essa vida. E é isso que Deus está chamando a nossa atenção. Convém atentarmos para as coisas que realmente vão acontecer. Haverá um fim. Aí o Neto agora mesmo falou aí. Vai ter um momento em que realmente na sua vida você entende que morrer é lucro, seja lucro. Por enquanto, morrer para nós não é lucro, não. Morrer para nós não é lucro, não. Ou é? Nosso time está ganhando, né? nossas coisas estão prosperando, nosso está tudo certinho, nós estamos casando, nem casou ainda, né, Rebeca? Então, as coisas estão dando certo, as coisas estão sendo boas. Nós queremos morrer? Morrer para nós é lucro? Amém? Segunda Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, porque capítulo 5, versículo 4.
Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida.
Versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, não porque queremos morrer, esse despido aí é morrer, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós só vamos pegar um detalhe. Também nós, os que estamos neste tabernáculo. O que que significa tabernáculo? Eu tenho consciência de que eu estou numa vida provisória, uma vida que pode terminar a qualquer hora. Eu estou num corpo que não é o corpo da vida eterna. Eu estou num lugar onde não é o meu lugar. O meu lugar não é aqui. Eu estou aqui provisoriamente. Presta atenção, gente. Se nós não tivermos essa consciência, nós vamos continuar levando uma vida religiosa. Você não vai padecer. Você precisa padecer. Quem quer padecer? Padecer. Quem quer? Hã? Quem quer padecer? Ninguém quer. Quem está disposto a padecer? Também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, porque queremos nós que estamos nesse tabernáculo, gememos. Amém, gente? Versículo 8.
mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor.
Repete.
Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor.
Mais uma vez.
Mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor.
É isso que acontece com vocês? É? Por que que você não deseja deixar esse corpo? Por que que você não deseja já o reino de Deus, a vida eterna? Por que que nós não desejamos? Eu vou dizer para você por quê. Por quê? Nós não levamos uma vida cristã. Nós não levamos uma vida cristã. Nós não carregamos a nossa cruz. Amém? Nós não vivemos para Deus. Vocês concordam? Agora, como o Neto quis falar aqui naquela hora, se nós levarmos, se nós formos realmente cristãos, nós levarmos uma vida de Cristo aqui na terra, você vai entender que melhor realmente é deixar o tabernáculo e ir embora. Capítulo 4, versículo 7. Eu vou ler. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Achou aí? Capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. A hora que começa uma tribulaçãozinha, e tribulação que não é por causa do Evangelho, tribulação, quando vem a tribulação, é por causa de problemas naturais. E mesmo assim, a gente reage, reclama. Padecer por causa da sua fé, padecer por causa do seu amor a Deus, padecer por causa da sua cruz. A gente murmura, a gente reclama. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Veja bem o versículo 8. Em tudo somos atribulados. Mas nós temos uma paciência. Mas nós temos um jeito de padecer. O jeito que Jesus tinha de padecer. De tal maneira que chega a confundir o adversário, chega a confundir o inimigo. O certo é que a igreja precisa realmente, como nós vemos no versículo, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, convém atentarmos com mais diligência, com mais atenção. Qual é a vida que você vive? Você vive para Deus? Ou vive aproveitando a ajuda de Deus? Deus veio, aliviou, sarou. Como diz o outro, vida que segue. Amém? A gente vai falar melhor sobre esse assunto, se for possível, em outra oportunidade, porque o tempo já foi. Amém? Resumidamente, eu diria, convém atentarmos com mais cuidado. Será que nós estamos vivendo, esperando o reino de Deus, a vida eterna, a ressurreição? Se Jesus voltasse hoje, se houvesse hoje um estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se dissolvessem, estaríamos nós prontos para ser transformados? Estaríamos nós realmente com os olhos no céu? Amém. Mais ou menos isso. Amém. Vamos orar? Amém, Jesus? Pai nosso, que está nos céus, de onde há de vir nos julgar. Pai nosso, que está nos céus, de onde nós aguardamos a vinda do Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor nos faça entender este mistério . Haverá fé quando o Senhor voltar? Estaríamos nós esperando? Estaríamos nós, Senhor, aguardando o Senhor bater na porta? Não seríamos surpreendidos quando o Senhor voltar? Estaríamos nós hoje, Senhor, certos da ressurreição, como o Senhor tinha absoluta certeza que ressuscitaria dos mortos? O Senhor tinha absoluta certeza, Jesus, que a morte não era o fim. E hoje, para nós vivemos aqui e a morte, para nós, parece ser o fim. Nós temos tanto horror, tanto medo, porque parece ser o fim. A morte. E por causa desse medo, por causa dessa ameaça, nós acabamos ficando preocupados excessivamente. Com essa vida. Por isso nós te pedimos, Pai, nos ajude a tentarmos para as coisas que poderão nos ajudar, nos tornar realmente cidadão do céu, nos tornar membros da família do céu, nos tornar filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração onde nós estamos fazendo diferença. Ajuda-nos, Jesus. A prestarmos mais atenção. No verdadeiro sentido que é a nossa vida para Deus. Abra os nossos olhos. Acorda. Desperta-nos. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Deixa eu botar a minha mancha, meu pecado traseiro aos teus ouvidos. Eu vou me seduzir, prazer estar lá. Eu que te desejava mais que tudo em minha vida, Senhor, e agora parece que não te conheço. O tempo que dá me interessa, o que vou fazer pra recuperar esse meu viver? Olha pra mim, deixa levantória minha mancha, meu pecado já chegou aos teus ouvidos. Meu irmão me seduziu para ser escravo. Eu que te desejava, mas que tudo seria me livrar. Senhor, e agora parece que não me conheço. Me devo a vida nessa que vou a ser a recuperar o fim de viver. Sem a presença é o vestido que existe sempre para me forçar, pois eu desejo estar em tua casa. Me chama,
Senhor e Deus eterno.
Amém. Deus abençoe. Abraça teu irmão espiritualmente, longe. Amém. Neto está mandando lembrar da pizza. Amém, pessoal? Se quiser prestigiar a cantina. Amém. Nós estamos encerrando, então, em nome de Jesus.